No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Muito bom dia para você, mais um sábado chegando e mais um Feijoada Completa no seu rádio. Hoje, 20 de setembro de 2014. Bom dia! E Barão Vermelho, Roberto Frejá, essa belíssima canção chamada Política Voz. Canção do finalzinho dos anos 80, ali início dos anos 90, de um belo trabalho realmente do Barão Vermelho. Aliás, esse disco é fantástico, que tem aquela famosa música O Poeta Está Vivo. Aliás, esse disco é agora, lembrando direitinho, de 1991. É, um belo disco. Bom, falar em política voz, né, nós vamos tratar desse assunto hoje no programa, falar sobre a voz de quem quer ter voz no parlamento brasileiro. Antes, porém, de falarmos do assunto, eu cumprimento Patrícia Redel, que está aqui do meu lado para fazer mais uma Feijoada Completa. Tudo bom, Patrícia?
Bom dia, tudo jóia, Edson?
Tudo
bom
jóia.
Bom dia para os ouvintes.
Tudo bem? Vamos Foi lá. Na academia?
Claro que não.
Claro que não. É veio para ver... É não vai na academia, aqui. Ela vem fazer o programa, gente. Tá vendo que coisa legal? Bom, o negócio é o seguinte, nós vamos falar no programa de hoje, Patrícia. Olha só, o estudo que foi feito, uma pesquisa que foi feita pelo INESC, que é o Instituto de Pesquisas, de Estudos Socioeconômicos, tratando a seguinte questão. O perfil dos candidatos, né, que estão concorrendo às eleições de 2014 para o parlamento, né, ele... Qual que é a representatividade que ele tem em relação aos segmentos sociais? E aí descobriu-se o seguinte, nesse estudo, que há uma subrepresentação de negros, mulheres, né, e índios, especialmente desse segmento, mas de outros também. Então, a gente vai, no programa de hoje, saber um pouco mais sobre esse assunto, saber como é essa história, o que exatamente esse estudo apurou, né? O estudo foi divulgado num seminário que foi realizado ontem aqui em Brasília, com participação dos profissionais do INESC. Então nós vamos saber exatamente o que esse estudo prova, o que ele está mostrando para a gente sobre essa questão da representação dos segmentos sociais dentro do parlamento. E vamos saber também como os próprios interessados, né, os índios, os negros, né, os agricultores familiares, as mulheres, como esses segmentos estão vendo essa questão. Quer dizer, precisa ser mesmo um índio para representar um índio no parlamento? Tem... O homem branco é capaz de defender adequadamente a causa indígena? Ou brancos são capazes de defender adequadamente a causa dos negros? Né? Então, os heterossexuais são capazes de defender adequadamente a causa dos homossexuais? Todas essas questões a gente vai tratar no programa de hoje, nesse primeiro bloco, saber um pouco mais sobre o que esse estudo diz e o que é exatamente essa representação. Há, de fato, uma sub-representação de determinados segmentos sociais no parlamento brasileiro? Vamos tentar responder essa pergunta no programa de hoje e tem muito mais no Feijoada Completa. A Patrícia Rede vem agora com os outros destaques do programa de hoje.
Delação premiada. Em quais casos ela pode ser aplicada? Quem tem direito a ela? No programa de hoje, vamos saber mais sobre essa forma de obter informações durante uma investigação. No Terabyte, nosso quadro de tecnologia, vamos falar sobre Movie Reading, aplicativo que sincroniza audiodescrição e legendas durante a exibição de um filme. Crédito consignado e o bom estado. Vamos entender melhor esse conceito no Bolso do Cidadão com Beto Veiga. O funk ostentação foi para o Nordeste em forma de forró? É exatamente isso. No Brasil de ponta a ponta, vamos conhecer o forró da ostentação no Brasil. No Caldo Cultural, o destaque é a obra do fotógrafo Sebastião Salgado. Uma exposição do artista está em cartaz no CCBB de Brasília. E no Sons e Tons, o talento não conhece limites. E Herbert Viana conhece o talento.
Os meus olhos coloridos me fazem refletir.
Sandra de Sá, Os Olhos Coloridos, canção de 1983. Aliás, nessa época ela ainda se chamava Sandra Sá. Você lembra disso, né, Patrícia? Não tinha o Di.
Lembro,
o Di veio depois. Aliás, o que teve
Jorge
gente... Jorge Ben que virou Jorge Benjó. Mas no caso do Jorge Ben não foi numerologia. Ele jura que não, viu? Sendo que era pra não confundir com George Benson. Mas é, porque Jorge Ben é muito conhecido nos Estados Unidos, né? E de fato tinha essa pequena confusão. Mas com a Sandra Sá, não. Com a Sandra Sá foi numerologia mesmo. Aliás, ela, Marquinhos Moura, que mudou de nome, botou o K ao invés do QU, né? Foi também em numerologia. Um bocado de gente foi, viu? Mas enfim, essa música, Olhos Coloridos, fala muito sobre essa questão da cor, da raça. Né? Que é uma música belíssima, uma canção muito linda que a Sandra Sá faz aí justamente para falar sobre essa questão do orgulho de ser negro e de ser negro da maneira, né, da, com a estética toda, quer dizer, a questão do cabelo e etc. E a gente quando discute essa coisa da representação no parlamento e fala sobre, né, a questão dos índios, dos negros, né, de vários segmentos sociais, uma das questões que você coloca é essa, né, as mulheres negras, né? Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, mas qual a diferença entre a mulher negra e o homem negro, né? Existe, quer dizer, essas duas questões, elas são, elas pegam, elas se somam, né? Para criar mais ainda uma barreira, digamos assim, como minoria, até para a questão da representação. Quer dizer, há uma demanda específica das mulheres negras que não são de todas as mulheres ou que não são de todos os negros, né? Então, todas essas discussões sobre representatividade dentro do parlamento, dentro das assembleias legislativas, né? Dentro mesmo das câmaras municipais nas nossas cidades, tudo isso é muito importante que se discuta. E é justamente isso, esse o objetivo do seminário que foi realizado ontem aqui em Brasília para debater justamente essa questão da representatividade do parlamento. Um desafio à democracia é o título desse evento que aconteceu aqui na capital da República. A gente vai conversar primeiro agora com a Carmela Zigoni, que é doutora em antropologia e assessora política do INESC, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Carmela Zigoni, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
Tudo bem, Edson, olá.
Olá, prazer ter você aqui com a gente. Carmela, o que a gente pode concluir desse estudo realizado pelo INESC, justamente falando sobre essa questão da subrepresentatividade ou da subrepresentação de determinados segmentos sociais dentro do Congresso Nacional, enfim. O Congresso, de fato, ele não reflete o retrato da sociedade?
Não, o Congresso não reflete a diversidade, né, da população brasileira. Mas esse é o primeiro dado oficial que se constrói no Brasil a respeito disso. É a primeira vez que o Tribunal Superior Eleitoral pede para os candidatos se autodeclararem segundo a sua raça, cor, de acordo com as categorias do IBGE, né? Branco, preto, pardo, negro, indígena e amarelo, que seriam os descendentes de orientais, digamos. O que acontece é que, indo ao parlamento, você consegue visualizar que há uma discrepância entre a quantidade de negros e brancos, por exemplo. No caso das mulheres, já existe uma legislação para isso. Existe a cota de 30% de igualdade de gênero, né, que os partidos têm que colocar para gerar equidade nesse processo. Agora, com o dado da questão raça-cor, também será possível, após as eleições, a gente ter o retrato étnico-racial dos parlamentares, né, depois das eleições.
Uhum. Agora, a gente falando aí, logo no início, na abertura, eu falava a respeito dessa questão de mulheres negras, né? Existe uma demanda, quer dizer, há um... Quando se juntam dois fatores desse tipo, especialmente racial, de gênero, ou de orientação sexual e de raça, essa subrepresentatividade, ela se agrava?
Agrava. No nosso processo histórico de constituição da sociedade brasileira, né, com uma herança colonial muito forte, as mulheres negras acabam, em diversos indicadores sociais, estando com mais dificuldade de acesso a qualquer direito. Então, você vai ter os homens brancos no topo dessa estrutura, seguidos das mulheres brancas, dos homens negros e das mulheres negras em termos de acesso.
Né? Ou seja, a raça faz mais diferença do que o gênero.
Então, no caso das candidaturas, não. No caso das candidaturas, tanto mulheres brancas quanto mulheres negras são minorias em relação aos homens brancos e homens negros. Mas no que diz respeito a indicadores sociais gerais, medidos pelo IBGE, pelo IPEA, enfim, por diversas pesquisas que vão mensurar acesso a políticas públicas, acesso a serviços básicos, enfim, as mulheres negras estão mais abaixo junto com os homens negros, porque estão mais concentrados nas classes populares, têm mais dificuldade mesmo de acesso. Tá? Uma outra questão que você comenta, que alguns segmentos podem representar os outros? Sim. O que é esperado numa democracia é que todos possam representar os direitos e os interesses primeiros dos menos desfavorecidos, né, para diminuir as desigualdades, e depois o interesse comum de todos. O que a representatividade vem dizer é que todas as pessoas, todos os grupos devem estar ocupando as instituições sociais, principalmente as instituições públicas. Né? Um exemplo também onde a representação é importante, para dar um exemplo, né, para o ouvinte, é a televisão. Já existem diversos movimentos, né, de artistas e de telespectadores que cobram mais negros e mais indígenas ocupando, né, esse lugar de imagem que forma a população, né, que tem um caráter também pedagógico de formação, são concessões públicas, enfim. Então, no serviço público e no parlamento, nós entendemos que também deve ser assim, que as pessoas possam se ver representadas ali, né, e a questão racial e de gênero é muito importante nesse sentido. O que a gente observa também na prática é que sim, os parlamentares negros e as parlamentares negras, né, e as parlamentares mulheres de maneira geral tendem a defender, né, agendas e a legislar, elaborar leis mais favoráveis, né, à diminuição desse tipo de desigualdade.
Sim, sim.
Então, respondendo um pouco o que você perguntou logo no início do programa.
Uhum. Agora, essa questão, quer dizer, o estudo ele se preocupou, Carmela, em traçar, em verificar, por exemplo, se as agendas dos candidatos, se os programas, as propostas, plataformas, enfim, a história de luta, né, a história de trabalho desses candidatos, ela está ligada ao segmento social que eles representam? Ou, por exemplo, você vê casos de pessoas pertencentes a determinado grupo social defendendo bandeiras de outro?
Não, o estudo esse que foi lançado ontem, ele não tem essa pretensão. O nosso foco foi usar a base de dados oficial do Tribunal Superior Eleitoral, fazer alguns cruzamentos e tentar compreender um perfil, uma fotografia de quem são esses candidatos. O INESC até tem um outro estudo sobre parlamento e racismo na mídia, que o público pode procurar no nosso site, que fala um pouco mais dessa relação mídia, as agendas que estão discutidas no Congresso e alguns parlamentares. O estudo de ontem, ele focaliza então uma outra coisa. Por exemplo, posso te dar alguns dados interessantes.
Uhum, por favor.
Hoje, a população brasileira com menos de 29 anos, né, que a gente está chamando de 18 a 29 jovens, representa 51% da população. E de candidaturas de pessoas dessa idade, são só 6,8%. Se você pensar que ano passado a juventude, né, se manifestou, apresentou demandas por melhoria nos serviços, né, públicos e demandas por outras políticas públicas, a gente pode começar uma discussão em cima desse dado, né? Por que que os jovens não estão representados nos partidos políticos?
Mas, Carmela, só uma dúvida aqui. Existe uma idade mínima para que as pessoas se candidatem, né?
Uhum.
Nem sempre. A partir dos 18, para a presidência, por exemplo, é 35 anos.
Uhum.
Então,
uhum,
isso também gera um viés nessa estatística dos jovens, né?
Gera um viés muito pouco, porque para a presidência são poucos cargos no universo de 25.919 candidaturas. Então, teria um viés muito pouco, não faria sentido. O fato é que são só 6,8% com menos de 29 anos. Um dado positivo é que essas candidaturas buscam uma maior equidade, então você tem mais mulheres e mais negros nessa faixa etária, e isso vai diminuindo conforme a idade vai aumentando. Então, entre os candidatos com mais de 69 anos, você vai ter muito mais, 77% são do sexo masculino, né? Muito mais homens, e 68% são brancos. Então, a gente acredita que isso pode estar refletindo também uma mudança na sociedade, no sentido de ir incorporando, né, essas discussões na temática da política partidária, principalmente.
Ou seja, que os mais jovens estão mais atentos a essa questão da desigualdade, né? Pelo menos assim, é o que está aparecendo, né? O que está sugerindo.
Não os mais jovens propriamente eles, né? Mas que há um entendimento dos partidos, né? Uhum. Reflexo de lutas que já tem anos na sociedade, principalmente após a redemocratização, né, do Brasil. Então, a gente acha que tudo que acontece na sociedade se reflete num processo eleitoral. Então, o Brasil, apesar dos avanços, ainda é uma sociedade desigual. Ainda é uma sociedade onde existe o racismo. A gente precisa de leis para combater isso. A gente precisa de ações afirmativas também para superar essas desigualdades. Então, isso se reflete no processo eleitoral.
Muito bem. Carmela Zigoni, que é doutora em antropologia, assessora política do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. Carmela, muito obrigado pela sua participação conosco. Obrigado por mostrar esses dados tão importantes e muito obrigado por esclarecer o nosso ouvinte a respeito dessa situação, que muitas vezes as pessoas mal entendem ou mal sabem que existe, né? E às vezes, na hora de votar, muitas vezes nem pensam nessas questões. Então, acho que é importante até que o ouvinte tenha essa ideia para formar a sua opinião e formar também a sua opinião como eleitor. Muito obrigado pela participação e um grande abraço para você.
Muito obrigada, Edson.
Tchau, tchau. Tá aí a presença da Carmela Zigoni conversando com a gente. Coisa linda! Essa é a Mira Mirar. Mira Mirar, Grupo Tarancon, Lula Barbosa e o Placa Luminosa. Esse pessoal fez um belíssimo papel, bonito demais, no Festival dos Festivais em 1985, com essa canção chamada Mira Ira, né, onde ela fala aí da raça tupi, fala dessa questão indígena. Aí a gente vai ouvir agora a voz do Lula Barbosa, que é o compositor dessa canção. Sou apaixonado por essa canção, coisa muito linda, muito linda. Mira Ira, então tá aí, Mira Mirá, Grupo Tarancon, Lula Barbosa e o grupo Placa Luminosa, aquele mesmo, é. Vocês lembram daquela música do famoso Fica Comigo, aquelas musiquinhas mais românticasinhas do final dos anos 80, mas o Placa Luminosa fez muitas outras coisas também, viu? Eles são músicos de primeiríssima qualidade. Bom, falando aí sobre essa questão aí de representação, né, a gente tocando aí uma música que fala justamente da questão indígena, a gente vai agora conversar com a Sônia Guajajara, da etnia dos Guajajaras, lá do Maranhão, e a Sônia Guajajara justamente sobre essa questão, né, da questão da representação, como funciona, né, essa questão da representação indígena, especialmente, porque... Obviamente o índio, né, muitas vezes a gente não tem praticamente representação indígena por índios no parlamento, e a Sônia, que é da Articulação dos Povos Indígenas, né, pode responder um pouco isso pra gente. Sônia Guajajara, prazer falar contigo, tudo bem?
Olá, tudo bem.
Sônia, como é que funciona hoje essa questão da articulação para que os índios possam eleger parlamentares de origem étnica indígena, de origem indígena realmente, para representar os interesses de vocês junto ao parlamento brasileiro?
Olha, Edson, articular a gente até consegue, né? Entre a gente, entre os povos indígenas, para poder conhecer e participar um pouco da política. Agora, o que dificulta mesmo assim, para a gente, quanto povos indígenas, é a própria questão partidária mesmo, que não é uma coisa assim, própria nossa, né? Não é uma coisa assim, que é vivida pelos povos indígenas, porque a gente tem um modo de organização própria, né, de organizações sociais, conforme é a cultura de cada povo, enfim. Né, na diversidade étnica e cultural que a gente tem no país, realmente fica muito complicado da gente poder fazer uma articulação única para poder inserir na política partidária. Né?
Uhum.
Mas o que dificulta mesmo, eu acho, é a própria forma assim, que os partidos se organizam, né, que acaba sendo muito, muito injusto, muito desigual, e mesmo tendo indígena dentro dos partidos, não consegue ter oportunidades, apoio, né, para poder ter uma candidatura forte, né, estruturada, para conseguir trabalhar, né, diretamente assim, nas suas regiões. Então, assim, na prática mesmo, assim, a gente ainda vê essa questão assim, do apoio à participação dos povos indígenas muito distante. É muito distante, é uma realidade não vivida muito, né, pelos povos indígenas.
Sônia,
tanto
uma...
que até hoje no Congresso a gente conseguiu ter um único parlamentar indígena, né, no Congresso Nacional, da deputada federal, Mário Juruna. Foi o único que teve até hoje, né?
Pois é, Sônia, uma dúvida aqui. Em relação a essa pesquisa que o Inesc acabou de fazer sobre a representação dos candidatos, comparado à população brasileira, o que a gente vê é o seguinte: os indígenas hoje, infelizmente, são apenas 0,44% da população brasileira, né? Um percentual bem baixo já, dos que se autodeclaram indígenas, né? Agora, nas candidaturas, esse percentual está mais ou menos mantido, né? Para senador, a gente tem até uma sobre-representação dos candidatos de 1,84%. Para deputado federal está mais ou menos se mantendo um pouco abaixo a 0,34%. Enfim, para vice-governador 0,57%. Quer dizer, o que eu vejo aqui nesses dados é que os candidatos estão mantendo a proporcionalidade dos indígenas na sociedade. O que está acontecendo na hora de ganhar as eleições?
Uhum. Exatamente essa a dificuldade, né, maior. Porque houve, de fato, para essas eleições, uma motivação maior dos indígenas de estarem, né, dentro dos partidos e se colocando mesmo assim, né, para sair como candidato, né? Seja deputado estadual, federal, senador, enfim, a gente conseguiu ter essa motivação devido mesmo à própria situação que a gente vive, né, hoje. Essa violação de direitos, essa imposição do Congresso Nacional, o Congresso totalmente conservador, né, que exclui tudo. Então, de fato, nessas eleições houve um número maior de candidaturas. Agora, o que dificulta na hora de eleger é exatamente que, né, a gente avalia essa questão do poder econômico, né, porque os partidos maiores, mesmo absorvendo os indígenas como candidato, mas ele não tem esse apoio de estrutura, condições financeiras para fazer o seu trabalho de campanha. Enquanto os outros candidatos, né, eles, olha, sinceramente, é muito escancarado a forma como eles fazem a cooptação das pessoas e dentro das aldeias mesmo, assim, para poder ter o apoio desses povos.
Uhum. Agora, você falou no início da entrevista sobre essa questão da cultura, quer dizer, da maneira como os índios se organizam, né? A própria maneira como as tribos se organizam politicamente, internamente, né? É uma coisa bem diferente do que a gente conhece na nossa sociedade branca. Como é que você acha que é possível conciliar essas duas coisas? Quer dizer, é possível ao mesmo tempo manter essa estrutura, manter essa cultura tribal e ao mesmo tempo também instruir as pessoas dessas tribos que existe uma maneira de buscar representação no mundo dos brancos acaba que, de um certo modo, uma coisa acaba excluindo a outra. Qual que é a sua opinião?
Olha, hoje, mais de 5 séculos já, né, inclusive, né, digamos, de colonização, ainda é preciso descolonizar muita coisa, né? E principalmente essa relação do Estado brasileiro com os povos indígenas, ela precisa ser mudada, ela precisa melhorar. E não só do Estado brasileiro, mas da própria sociedade, né? Porque hoje, apesar de ser o Brasil ser um país indígena, mas há ainda um preconceito, um racismo impregnado, né, dentro da própria sociedade, em relação aos povos indígenas, né? E com tudo isso acontecendo, foi muito difícil da gente se manter totalmente com os modos de vida, né, enquanto povos indígenas, né, no seu modo tradicional de ser como era. Claro que houve uma necessidade muito grande da gente sair, da gente participar e da gente também estar inserido nesses espaços de discussão, de decisão e de construção, seja lá, das políticas, de políticas públicas, do que seja, né? E para a gente poder, nós mesmos, trazer o que é a realidade indígena para essa sociedade, né? Então, o mais importante para a gente, né, é a gente manter a nossa cultura, manter firme a nossa identidade enquanto povos diferenciados, enquanto povos indígenas, mas que a gente precisa estar dentro desses espaços políticos para a gente poder, de fato, apresentar, né, com legitimidade aquilo que é de interesse dos povos indígenas. Agora... Eu acho que uma coisa não exclui a outra, de forma alguma, né?
Uhum.
Porque o fato de você estar aqui fora, de você sair da aldeia, de você estar na cidade, você não deixa de ser índio. O fato de você participar da política, o fato de você estar aqui se utilizando, usufruindo, né, de tudo que se dispõe, não deixa nunca, né, você não deixa de ser indígena.
Uhum.
Você apenas se acrescenta, né, algo mais àquilo que você já tem.
Muito bem, Sônia Guajajara, da tribo, do povo, né, dos Guajajaras, da nação dos Guajajaras, ela que vive na região do Maranhão. Sônia, quero agradecer muito a sua participação, a Sônia que é da Articulação dos Povos Indígenas, quero agradecer muito a sua participação conosco, um grande abraço para você e até a próxima oportunidade. Obrigado por participar com a gente.
Tá joia, eu que agradeço, tá? Muito obrigada.
Obrigado a você. Tá aí a presença da Sônia Guajajara conversando com a gente e falando coisas muito interessantes, né? Enfim, né, sobre essa questão da cultura, eu achei muito interessante, porque muitas vezes é isso mesmo, né? A gente muitas vezes nem entende como é que funciona a organização tão específica, né, dos povos, os caciques, enfim, né, as lideranças, como é que eles se organizam. Há uma forma, né, hierárquica muito interessante, né, um tipo de organização que é diferente da nossa. E aí, para você colocar isso, né, e fazer essas pessoas entenderem a importância delas participarem desse mundo político, é uma coisa que não é tão automática assim quanto talvez seja para nós, que já vivemos nesse sistema político e já entendemos que ele funciona dessa maneira. Enfim, muito legal essa conversa nossa com a Sônia Guajajara. Acho que a gente entende muita coisa a partir daí sobre a importância da representação indígena e sobre mesmo essa questão da cultura indígena e a relação que ela tem com a nossa política.
Levo essa vida rancheira, cheiro de terra goiana, como quem tece um ninho, como quem planta o trigo e não sabe o que é ser.
Ah, esse Carlinhos Veiga é espetacular. Violeiro aqui do Distrito Federal, cantor, compositor, de origem goiana, mas mora em Brasília há muito tempo. E, enfim, belíssima canção chamada Rancheira, do álbum Mata do Tumbá. Aliás, esse disco que é maravilhoso, para mim um dos melhores discos de música regional que eu já ouvi na vida.
São coisas que vivo.
Vontade de ouvir esse negócio o dia inteiro, sou trem bom demais. Mas enfim, né, falando da vida rancheira, a gente vai conversar com a deputada que é representante dos agricultores, dos pequenos agricultores, que é da agricultura familiar, que é a deputada Lucy Choinac, que é do PT de Santa Catarina. Deputada Lucy Choinac, prazer falar com a senhora, tudo bem?
Tudo bem, Edson, Patrícia, aos ouvintes da rádio.
Bom dia, deputada.
Câmara, e dizer para vocês que é uma alegria conversar com vocês. Aqui a gente está distante nesse momento, mas está próximo, com certeza.
Com toda certeza. Deputada, a gente falando sobre essa questão da representação de segmentos sociais aqui no Congresso Nacional, uma das coisas que a gente sempre ouve de alguns parlamentares é que a vida de deputado federal é meio frustrante em alguns momentos, porque quando a pessoa chega aqui, apresenta um projeto, mas tem uma dificuldade grande por causa da articulação com lideranças, e às vezes o projeto não vai para plenário, não passa nas comissões. Isso é verdade? Na sua avaliação, quer dizer, é difícil exercer um mandato parlamentar, quando, principalmente quando se representa um segmento social que ainda tem pouca representatividade dentro do parlamento? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Olha, fácil não é. Tem que fazer, trabalhar muito, muito, muito. Aliás, até porque, se vocês observarem, eu sou a única mulher agricultora eleita, agricultora familiar, dos sem terra, dos pobres do campo, daqueles que produzem, de fato, o alimento no Brasil, eu sou a única mulher eleita, agricultora. Nós temos poucas mulheres, mas a agricultora é a única. Eu gostaria que tivesse muito mais eleitas, para ver que a dificuldade de setores sociais importantes ter representação no Congresso Nacional. E tanto que agricultores familiares, nós temos mais de 5 mil propriedades só de agricultores familiares no Brasil. E eu sou a única mulher representando. E eu vou dizer que não é fácil de votar, nós precisamos fazer muito trabalho. Todos os projetos que eu coordenei desde 90, por exemplo, salário e maternidade para as agricultoras, nós conseguimos, pescadoras, mas foi muita mobilização do Brasil inteiro. Mulheres no Brasil inteiro participaram, se mobilizaram, fizemos pressão para que a gente conseguisse aprovar. Não foi um presente, foi uma conquista. E tanto a aposentadoria como o salário e maternidade para os trabalhadores rurais. Tanto que hoje nós temos no Brasil 9 milhões de pessoas recebendo benefícios da Previdência Rural através do quase impossível, que se tornou possível pela mobilização, pela pressão social. Donas de casa, eu coordenei também, eu apresentei um projeto para conhecer o trabalho doméstico, das donas de casa como trabalho, não como uma profissão, mas como um trabalho. Nossa, eu levei 10 anos para regulamentar uma parte desse projeto, e com participação e mobilização social. Então, não é fácil. Eu não me frustro, porque eu tenho análise da conjuntura, da realidade, da representação. Eu só torço que o povo cada vez mais se conscientize da importância da participação social, de ter uma representação mais democrática, de mais segmentos que têm pouca representação, como mulheres agricultoras, não têm donas de casa, como negros, setores sociais, que praticamente são um que representa o dois, um grupo maior do Brasil, como nós estamos vivendo. Então, precisa fazer muito mais trabalho, e o trabalho precisa ser combinado com os movimentos sociais, com a sociedade, para que ele tenha um resultado positivo de conquista e de vitória para o povo.
Agora, deputada, a exemplo da nossa entrevistada anterior, a senhora também é favorável às cotas para determinados segmentos sociais, como mulheres, negros, indígenas? Porque hoje a gente vive aí uma dicotomia. Primeiro que os partidos têm uma dificuldade grande ainda de preencher as cotas de mulheres. Então, muitas vezes, entram ali como candidatas mulheres que, na realidade, não querem entrar na política, não querem se candidatar, estão ali apenas para cumprir cota, o que pode acabar sendo até um desserviço para quem elas representam, ou seja, as próprias mulheres, né? O que a senhora pensa sobre isso?
Olha, vou te dizer, Patrícia, que depois de eu ver os ocorridos que está ocorrendo, como diz outro, aí tu vai avaliando que é verdade esta afirmação, que a maior parte ainda é ajudar ser escadinha, cumprir uma cota para ser escadinha. Senão nós tivéssemos muito mais mulheres no parlamento. Então as cotas, ela é importante para o debate, mas para mim o que é mais importante é uma reforma política para ter condições para setores sociais participarem e ser candidato e se eleger. Muito mais do que as cotas, porque as cotas estão me mostrando que dificilmente eu não entro pela cota, nunca fui reeleita para cota, foi pelo trabalho intenso, porque sempre tem cota de mulheres, e nos últimos anos, e cada vez mais essa questão da cota precisa os partidos preencher, para poder ter a lista fechada, o suficiente de homens, tem que ter a cota de 30% de mulheres. Eu vou dizer para ti, eu não estou vendo até hoje que essas cotas deram resultado de mais representação de mulheres. Deram de candidata para ajudar a ser escadinha. Então, a reforma política, para mim, é onde vai garantir a participação de mais mulheres, de negros, de setores sociais e mulheres, principalmente de setores populares, para estar representando os interesses de uma maioria do Brasil que tem hoje pouca representação no Congresso Nacional.
Deputada, é possível que um segmento social represente outro nesse aspecto de... É mais importante, quer dizer, para que um segmento social se sinta representado, ele precisa eleger uma pessoa que seja daquele segmento específico para o Congresso, para o Parlamento? Ou é possível que, por exemplo, a senhora acha que brancos podem defender bem interesses de negros? Enfim, como é que a senhora vê essa questão da representação? É preciso sair mesmo daquele segmento social para representar corretamente, adequadamente os interesses?
Olha, o bom é que cada setor social possa ter representação. Senão os donos de banco, donos de altos negócios, não iam fazer tanta questão de estar dentro do Congresso Nacional, né? Eles iam fazer questão de mandar representação. Então, é importante ter. Não que a gente não representa. Por exemplo, eu não sou negra, mas defendo contra minha defesa permanente contra qualquer preconceito de raça, de cor, de religião. Eu sou pela democracia, pelo direito fundamental dos princípios democráticos do pensamento e da participação, que cada dia mais superando os preconceitos na qual fomos formados no Brasil, o nosso processo civilizatório, né? Uhum. Mas é importante vir de setores, não só pela cor, mas também pelo compromisso social. Também é importante pelo compromisso social. O Brasil, 55% do Brasil são negros, descendentes de negros, né? Então, uhum, nós precisaria ter uma representação mais forte de negros com a força para defender as situações que são dentro dos setores pobres do Brasil.
Ao menos que se aproximasse, né, deputado?
Exatamente. Um pouco mais e vir com coragem, com fé, com determinação, levando dentro do coração e da política a defesa dos seus setores. Eu fiz isso como mulher agricultora, meus primeiros projetos foram a grande batalha em defesa das mulheres, e aí a mulher agricultora, a mulher branca, a mulher negra, a mulher índia, a mulher assentada, todas elas foram beneficiadas com os projetos que a gente fez. Mas é importante a gente sente a dor, quem tem a dor, quem não tem a dor pode imaginar quanto dói a opressão, a exclusão, a desvalorização que se tem. Mas quando a gente vive ela, a gente sabe quanto dói. Por isso que a importância da participação é fundamental. Por isso que a reforma política, para garantir esses segmentos importantes que são excluídos pelo poder econômico, que hoje as campanhas têm, é muito, muito grande. Não vai ampliar a participação social.
Muito bem, deputada Lucy Schoenach, do PT de Santa Catarina, ela que é representante das agricultoras, ela que é agricultora familiar e representante desse segmento da agricultura familiar, e uma grande quantidade na verdade, quem a deputada disse bem no início, né, quem põe comida na mesa das pessoas, porque quase tudo que a gente come vem das pequenas propriedades, né, porque as grandes exportam tudo. Deputada, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, muito obrigado por participar conosco, um grande abraço para a senhora e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, Edson, Patrícia, a todos os ouvintes, uma alegria, um abraço bem carinhoso a vocês todos.
Até um abraço, deputada.
Um abraço, deputada. Tá aí, deputada Lucy Schoenach conversando com a gente, falando aí sobre os anseios da questão da agricultura familiar, ela que é mulher e agricultora, né? Então tem aí tem dois segmentos representados. A gente viu muito isso nesse debate, né? A gente conversou com uma índia, né? Quer dizer, a questão da representação feminina, mas não só de gênero, mas também de outras questões, quer dizer, a mulher negra, a mulher agricultora, a mulher indígena, enfim, os segmentos eles vão se colocando, vão se somando E aí a gente vai tendo cada vez mais a necessidade e demandas que são específicas, às vezes de gênero, às vezes né, de raça, de etnia, de segmento social, enfim, tudo isso é muito importante, que o parlamento seja mais possível um retrato fiel da nossa sociedade. Essa deve ser, pelo menos, deve ser a busca de todos, né? E acho que essa é a grande batalha política que a gente tem aí pela frente. Muito bem, tá aí. Vamos agora para o intervalo aqui no Feijoada Completa. A gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.